Estamos no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vimos na última aula, capítulo 13 de Juízes. Estamos vendo este último juiz do livro de Juízes. Ele não é o último juiz, porque o período de Juízes continua no livro de Rute e no livro de 1 Samuel. Mas aqui no livro de Juízes, esse é o último juiz que nós temos aqui a história dele. No domingo passado nós vimos as circunstâncias do nascimento de Sansão. E é interessante que nós podemos fazer, entre juízes, depois também entre outros personagens da Bíblia, nós podemos sempre fazer algumas comparações. E é interessante não fazer comparação humana ou carnal, mas é interessante fazer algumas comparações para nós aprendermos aquilo que Deus quer nos mostrar. E esse aqui é o primeiro caso no livro de Juízes, é o primeiro caso de um juiz que Deus chamou antes do nascimento. Quer dizer, quando o povo de Israel estava afastado de Deus, nós temos visto que, apesar das libertações, na verdade o povo está ficando pior. E é incrível que isso pode acontecer. Podem vir avivamentos para o povo de Deus, para a igreja, e Deus pode estar visitando, pode estar salvando gente, mas a condição geral do povo pode ficar pior. Isso é uma coisa interessante, uma coisa que a gente vê até em épocas da história da igreja. Então é muito interessante ver que Deus quer libertar, nós temos falado bastante sobre isso no livro de Juízes. Deus quer libertar, mas o objetivo de Deus não é só libertar, ele quer um povo para ele, para amar a ele, para revelar a vida dele na terra. Então o objetivo de Deus vai muito além daquela libertação do momento. Então, apesar das libertações, a situação geral, a condição do povo de Deus aqui, do povo de Israel, está ficando pior. Nós vamos estar vendo isso, que são quatro capítulos sobre Sansão. Nós vimos praticamente todo o capítulo 13, domingo passado, mas agora que nós vamos começar a ver a própria vida de Sansão. Capítulo 13 foi a história dos pais dele. Nós vimos que o pai dele, Manoá, deu muito fora, né? Não tinha muita compreensão do plano de Deus, tinha sede de Deus, queria que Deus falasse com ele, mas na verdade ele não tinha muito entendimento. E isso é uma coisa triste, irmãos, é uma coisa assim que também devemos pensar isso, assim, como que nós encaramos o encontro de Deus com as nossas vidas. Ele queria dar glória para o anjo, ele queria fazer muita coisa humanamente até correta, mas ele não tinha uma verdadeira percepção de Deus. Isso é uma coisa que, se isso acontece na nossa vida, dificulta muito o nosso andar com Deus. Então, ele tinha que dar ouvidos, nesse caso, bastante à esposa dele. A esposa dele tinha mais compreensão da natureza de Deus, ela interpretou melhor o encontro do anjo, o que o anjo falou, ela interpretou melhor. E então foi essa história que nós vimos, a separação. O Deus mandou separar. Era um filho milagroso, porque a mãe dele não podia ter filho. Isso é uma oportunidade para Deus. Deus mandou separar. Então é o primeiro caso que Deus chama alguém aqui no livro de Juízes antes do nascimento. É o primeiro caso assim de um nazireu que nós temos na Bíblia, de alguém que foi separado para Deus também antes do nascimento, porque um nazireu poderia ser separado para Deus durante um período. Ele mesmo, vamos dizer, eu mesmo quero me separar para Deus, e eu resolvo que durante um período de 2 anos, de 3 anos, eu vou me separar para Deus de uma forma especial. Isso era uma coisa que estava previsto, né, que Deus deu para Moisés na sua lei. Mas aqui foi antes do nascimento. E nós falamos que, embora não use a palavra nazireu, tinha mais duas pessoas que a gente vê na Bíblia que foram separadas. Alguém lembra de domingo passado? mas duas pessoas que foram também separadas. Uma vem logo depois na história, logo depois, e vai servir como contraste com Sansão. Quem era? Samuel. Samuel também foi dedicado antes do nascimento, né? No caso, a diferença foi que, pelo menos nós não temos registro aqui, se a mãe de Sansão estava pedindo por um filho. Não fala aqui, pode ser que sim. Eu até imagino que sim, porque se ela não tinha filho, provavelmente ela estava pedindo, porque era uma vergonha, era uma coisa terrível, não ter filhos. Mas não fala isso, fala que Deus veio, foi uma iniciativa de Deus. Então, uma das coisas, só um parênteses rapidinho, nós gostamos muito como homens de formar regras. A gente vê, por exemplo, essa história de Sansão, que Deus tomou a iniciativa. Então eu saio falando assim, olha, todas as vezes que Deus quer fazer uma coisa, é Ele que toma a iniciativa. Só que daí a gente chega na outra história, nos primeiros capítulos de Samuel, e nós vemos uma mulher que não tinha filhos, mas foi ela que pediu a Deus. Ela que chorava diante de Deus, falando assim, Deus, eu quero um filho. Então você vê que muitas coisas na Bíblia não tem uma regra, né? Deus sempre faz assim, né? Às vezes, né, tudo é por Deus, a glória é sempre de Deus, mas às vezes a iniciativa começa pelo Espírito de Deus tocando dentro de nós, mas começa dentro do coração humano. Outras vezes parece que não fizeram nada. O que fez Deus escolher Manoá e a esposa dele? Nós não sabemos. Então essas coisas são mistérios, nós não sabemos por que Deus me escolheu, por que Deus escolheu você, nós não sabemos. Jamais devemos pegar essa glória para nós. Devemos sempre estar colocando isso como a soberania de Deus, mas Ele tem muitas maneiras diferentes de agir. E outra pessoa também que foi separada para Deus desde o nascimento, lá no Novo Testamento, foi João Batista, né? E ele também não tomava vinho, parece que era um nazireu também. Então nós falamos que o nazireu tinha duas coisas mais enfatizadas: ele não podia tomar vinho e nem comer uvas, nem nada que fosse derivado da uva, nada, nada da uva. E pelo menos uma sugestão que isso pode representar, que na Bíblia não era errado tomar vinho, não era um pecado. Esse aqui era uma consagração especial a Deus, era uma consagração especial. Então isso significa que tem muitas coisas na nossa vida, por exemplo, o jejum. Não é errado comer, amém, irmãos? Não podemos existir sem comer. Mas o jejum, você está entregando uma coisa lícita, uma coisa que é, né, totalmente normal, correto, você está entregando a Deus por um determinado período. É um exemplo de consagração. Mas representa, o vinho representa a alegria e pode representar talvez a ideia de que essa separação a Deus significava que a pessoa não iria buscar alegria até em coisas lícitas, normais, mas ele ia separar a vida dele e ia receber essa fonte única e exclusivamente de Deus. E até falamos que isso pode representar até realmente um período de separação. Às vezes as pessoas têm condições de fazer isso, nem todo mundo pode separar um ano, nem um mês para ficar só para Deus, mas às vezes nós podemos dizer, não, eu vou separar, eu não vou fazer coisas normais, como eu tenho ouvido alguns testemunhos, tipo a pessoa fala assim, não, durante um mês eu não vou assistir televisão. Né? Não sei quantos já leram, né, A Cruz e o Punhal, o testemunho de David Wilkerson, como ele, com o pastor, ele tinha um costume assim, depois do dia corrido dele, um homem de Deus já, mas ele assistia televisão da meia-noite até as duas da manhã, né, era um costume que ele tinha, e Deus começou a tratar com ele, ele sentiu assim de buscar a Deus de uma forma especial, ele deu aquele tempo que ele tinha de assistir televisão, que era, sei lá, um descanso mental para ele, uma coisa assim que em si poderia não ser uma coisa errada, mas ele sentiu assim, não, esse tempo eu estou dando para mim mesmo, para meu descanso, eu vou dar para Deus. E Deus começou a agir de uma forma que abalou o mundo, né? Que foram coisas assim, o ministério que Deus levantou para alcançar pessoas drogadas, passou por muitos países do mundo, foi uma coisa tremenda que Deus fez, começando lá com pessoas drogadas lá em Nova York. Então são exemplos de coisas que nós podemos entregar para Deus, Eu lembro também, estou dando como exemplos, porque Deus tem que, o Espírito Santo precisa vivificar essas coisas em nossos corações. Você nunca vai fazer alguma coisa porque você ouviu, eu vi alguém falar sobre televisão, eu vou fazer para ver se eu ganho. Não é uma, as coisas para Deus não são indiretas. Se eu ouvir alguém falar, eu vou fazer igual, não é assim. Os exemplos nos ajudam, porque quando você vai orar, quando você vai consagrar sua vida a Deus, você tem alguns exemplos, alguns precedentes, e você pensa, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? De repente Deus toca no seu coração, que tem alguma coisa na sua vida, que não é errado, de jeito nenhum, Deus não proibiu, não é pecado, não é nada, mas de alguma maneira você sente, não, Deus quer, eu sinto voluntariamente entregar isso para Deus. É um tempo, como esse pastor fez, ou, eu lembro de uma, também assim, me veio a lembrança assim, de um pequeno grupo de irmãos que estava compartilhando, e um falou assim, olha, eu recebo uma revista, ele era americano, acho que é britânico, ele lia uma revista Time, uma revista de notícias, e aquilo, com a pessoa que lê, veja, ou qualquer assim, uma forma de se manter a par de acontecimentos, não é uma coisa errada, mas ele falou, estava contando como Deus tocou no coração dele, que era para ele deixar de ler aquela revista para se dedicar de uma forma especial para Deus. Então eu estou dando exemplos de coisas que são pessoais, Deus tocou no coração dele, são coisas que Deus com certeza vai fazer na nossa vida, cada um ao seu jeito, um relacionamento pessoal com Deus. Deus de repente vai fazer você sentir, nossa, eu estou perdendo tempo com isso, eu quero uma outra coisa, estou com sede, Deus quer mover na minha vida, então você faz um propósito, pode ser temporário, pode ser permanente, de entregar alguma coisa para Deus. Eu entendo que o Nazireu era uma entrega mais ou menos assim, só que Sansão foi uma entrega desde o nascimento. E eu só lembrando que eu falei domingo passado, que a outra regra era não cortar o cabelo, que também como sugestão pode ser assim, o cabelo tem a ver com a cabeça. Nós vamos ver até na história de Sansão que ele vai falar que a unção de Deus estava sobre a sua cabeça, o fato dele não cortar o cabelo. Então aquilo me fez pensar, o que, que era esse voto de não cortar o cabelo. Então tem a ver com a nossa mente, o cortar o cabelo seria, quem sabe em figura, o moldar da nossa cabeça, moldar humanamente. Então ele não tocava, o homem não tocava na cabeça dele, pode ser a formação de uma mente por Deus, não pelos homens. Então eu estou dando essas coisas como sugestões, mas principalmente a ideia de que o Nazireu é alguém separado para Deus, separado para Deus. As outras pessoas não são separadas, o povo de Deus, a igreja como todo não é separado para Deus, separado do mundo, é sim. O Nazireu é uma separação especial, que é somente algo que você voluntariamente pode fazer para Deus. E nós já vimos o caso de Jefté, para entendermos que o voto não é comprar favor de Deus. Lembra disso? O voto não é comprar favor para Deus. Então, jejum, campanhas de oração, qualquer coisa, lista bíblica que você pode fazer, pode ser feito de uma maneira errada. O que, que é uma maneira errada? É você pensar que você está ganhando mérito. Daí você começa a cobrar, Deus, eu jejuei tantos dias, Deus, eu orei, Deus, eu fiz uma campanha, Deus, eu... E você começa a colocar isso como mérito, dizer, Deus, eu mereço, o Senhor é devedor, o Senhor me deve esse favor. Misericórdia, irmãos, amém? Misericórdia de nós, que jamais tenhamos essa atitude, dar o dízimo para Deus, qualquer coisa que nós fazemos, fazer uma leitura, Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu li a Bíblia inteira esse ano, é uma tendência humana, tudo que nós fazemos, nós achamos de alguma maneira, que Deus vai sorrir para nós, Deus vai nos abençoar por causa de alguma coisa que nós fizemos. Isso é errado, biblicamente é errado. O Espírito Santo tem que sondar os nossos corações, porque essa linha, como o Hebreus fala, só a palavra de Deus pode separar entre alma e espírito, só Deus pode conhecer as motivações do nosso coração, irmãos. A Bíblia diz que nem nós, não é isso que fala em Jeremias? Nem o homem conhece o próprio coração. perverso, enganoso é o coração. Quem pode conhecer? Nós não conhecemos. Nós fazemos coisas para Deus, achamos que estamos nos dedicando, achamos que nós amamos a Deus, e lá no coração tem misturas, terríveis misturas. E isso que nós estamos estudando em Jefté, vamos estudar de novo em Sansão. Mistura junto com a unção do Espírito Santo, coisa que a minha cabeça não consegue nem explicar ou entender. Como que Sansão podia ter tanta unção de todos os juízes? É esse juiz que mais fala, e o Espírito Santo veio sobre ele, acho que 4 ou 5 vezes, fala: o Espírito Santo veio sobre ele. Nenhum outro juiz fala de tanta unção, nenhum outro juiz ganhou vitória sozinho. Sansão ganhava todas as suas vitórias sem exército. Nem Gideão fez assim, ele tinha 300 homens com ele, nem Gideão foi sozinho, Sansão foi sozinho. Todas, pode olhar, não tem um caso onde Sansão foi general de um exército, nenhum caso, tudo que ele fez foi sozinho. Então é uma unção tremenda, só que é uma mistura tremenda. Então é uma até uma interrogação, um mistério: como que Deus podia usar um homem tão carnal como Sansão? Mas nós vamos estar vendo isso mais passo a passo. Então Deus visitou os pais de Sansão, prometeu o filho, pediu uma separação especial, que é essa separação do Nazireu. Então nós só queremos retomar os últimos 2 versículos de Juízes capítulo 13. Depois do encontro de Deus com, do anjo de Deus com o casal, então fala assim, versículo 24: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. Há algumas dúvidas sobre o significado do nome Sansão, mas parece que o nome é derivado do nome Sol, um pequeno sol, uma coisa assim. E até achei uma ideia plausível, né? Não sei se não temos nenhuma base para isso, mas pode até ser que os pais tenham ficado assim tão admirados com a aparência do anjo, né? Porque nós temos visto que eles nem, Manoá principalmente, nem percebeu que era anjo, mas eles sabiam que era alguém diferente, né? Então provavelmente, se o anjo não tinha asas, se ele não tinha algum outro, assim, alguma outra coisa que eles pudessem falar assim, isso é um anjo, mas com certeza ele tinha algum brilho, alguma coisa, nem que não fosse um brilho visível, mas alguma coisa eles viram que era diferente. Pode até ser por isso, né? Pela experiência que eles tiveram com o anjo, que eles chamaram Sansão de Sol, né? De pequeno sol, mas o nome dele significava isso. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Então, até na, quem ainda está com a folha da semana passada, 22, até colocou que no último ponto, paralelos de Sansão com outras figuras bíblicas, né? Nós já fizemos uma, assim, uma pré-comparação. Depois que nós fomos estudar Samuel, nós vamos compará-lo mais com Samuel, mas nós vimos que o fato dele ser separado desde o nascimento faz um paralelo de Sansão com Samuel e com João Batista, tá? Então tem uma semelhança nesse sentido. Outra semelhança é esse versículo 24, né, que fala que depois do nascimento, ainda como menino, isso fala pouco aqui, mas realmente é impressionante que mostra, nós não sabemos de que forma exatamente, mas essa separação desde criança, desde o nascimento, estava visível sobre a vida dele. E isso eu acho que é importante, porque como eu já mencionei várias vezes, Sansão vai ser um homem muito carnal, né? Nós não vemos nenhuma vez nós vemos Sansão pensando na causa de Deus, nós só vemos Sansão pensando nele. Pode, né? Nós vamos ver, se você já conhece a história, você sabe o que eu estou falando, né? Nenhuma vez Sansão pensa na, né, pelo que está escrito aqui, pensa na causa de Deus, mesmo lá na morte dele. Está lá sem os olhos, ele perdeu os olhos foram furados pelos filisteus, ele está lá, o cabelo cresceu, ele ficou lá no meio dos filisteus, ele falou assim: Deus, agora eu te envergonhei tanto, agora o Senhor faz alguma coisa para resgatar, para glorificar teu nome. Você acha que ele orou assim? Ele não orou assim, ele falou assim: Deus, me vingue desses dois olhos que eu perdi, A oração dele para matar um monte de filisteus da morte dele. Então, realmente assim, Sansão é um homem que a gente não vê um coração pela causa de Deus, é um homem carnal, é essa a expressão. Existem cristãos carnais? Existem. Infelizmente é o que mais existe, e é bíblico, porque assim, não é que Deus quer, mas assim, nós sabemos pela Bíblia que isso existe, porque Paulo, por exemplo, escreve para os coríntios, fala assim: vocês fazem isso, 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 vocês não são carnais, então isso existia até na igreja apostólica, com o apóstolo Paulo por perto para chamar atenção, para mostrar a espada de Deus, para mostrar o que eles eram, até naquele tempo tinha cristão carnal. Então, infelizmente, existem cristãos carnais, e isso não significa que Deus não age, isso que nos impressiona, não significa, isso não é desculpa. Eu vou mostrar aqui, eu acho que uma das grandes razões dessa história, eu sempre falo, se Deus colocou tantos detalhes, mais do que qualquer outro juiz, será que Deus não podia ter falado um pouco mais sobre quem que era espiritual? Sei lá, Débora, que não temos nada falando negativo sobre ela, ou Gideão, tinha alguns problemas, mas no geral foi um homem humilde, quebrantado, tem bastante história sobre Gideão, mas Sansão tem mais ainda. Por que que Deus deu mais espaço para Sansão? Por que que vocês acham? Porque a vida dele tem muito mais a ver com a nossa experiência. Nós precisamos nos espelhar, nós precisamos olhar, olha aqui, ele dá muitos detalhes para que a gente possa aprender que Deus quer mover de uma maneira diferente. Então, o fato de falar, 13, 24, que Deus abençoou, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então vamos fazer um paralelo, vocês não precisam nem abrir lá, mas vamos ver sobre quem mais na Bíblia Deus descreveu a infância da mesma maneira. Vocês lembram? Alguém consegue lembrar de alguma outra personagem bíblica que também desde criança, desde menino, a Bíblia tivesse falado, e o menino cresceu, e o Senhor abençoou, e ele, assim, poucas frases, mas falando que a infância tinha alguma coisa de especial na infância, e era de esperar, porque se o anjo apareceu para os pais e falou, olha, esse menino vai ser especial, separado para mim, nós esperaríamos mesmo que a infância fosse diferente, e a infância dele foi diferente. Então isso é importante para entendermos que de alguma maneira, por alguma razão, Sansão teve a bênção de Deus, mas ele não correspondeu, o coração dele não foi um coração transformado por Deus. Então ele teve chance, ele teve oportunidade. Quem mais recebeu essa descrição? Jesus. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus fala em Lucas, se você quiser só anotar a referência, Lucas 2, versículos 40 e 52. Lucas 2, 40 e 52 fala sobre Jesus mais ou menos nesses termos. Quem mais? Os outros dois que também foram nazireus. Samuel, a Bíblia fala sobre Samuel dessa mesma maneira, em 1 Samuel 3,19, também fala sobre Samuel, a infância dele, como foi abençoado por Deus, e também sobre João Batista, Lucas 1, versículos 66 e 80, Lucas 1, 66 e 80, só para vocês terem como referência. Mas a Bíblia também descreve a infância de Samuel, de João Batista e do próprio Jesus. Então eram pessoas separadas. Sansão poderia ter sido uma pessoa separada toda a vida dele. Ele poderia ter exalado a presença de Deus, ele poderia ter vivido uma vida diferente. Ele tinha essa oportunidade, Isso é uma coisa tremenda. É como eu falei, vem da iniciativa de Deus, vem da nossa iniciativa. Isso é um mistério, nós não sabemos. Mas existem vidas que tiveram também essa separação desde pequeno, pessoas marcadas. E outra vez, eu posso dar o exemplo, eu tenho citado algumas vezes aqui, porque é um exemplo mais recente, um homem chamado William Branham, que ministrou mais ou menos a partir de 1946 nos Estados Unidos, em outros países. Deus operou poderosamente, né? Foi uma época que Deus levantou muitos homens, o próprio Billy Graham surgiu, né, 48 por aí, T.L. Osborne, Oral Roberts, muitos homens que Deus usou em grande poder. Eram pessoas que Deus usou em curas tremendas. As pessoas Deus já tinha movido no batismo no Espírito Santo, mas o mundo e a igreja não conheciam o poder de cura como naquele tempo. Deus levantou várias pessoas, algumas antes dessa época, né? Mas várias pessoas Deus usou em campanhas poderosas. Esse homem, William Branham, ele era um homem que teve vários encontros com anjos, inclusive antes da conversão dele, ele teve experiência e não sabia o que era. Então foi um homem que antes da conversão, durante a juventude dele, não lembro agora a idade, ele teve vários encontros com Deus. Deus usou a vida dele poderosamente, só que no fim ele caiu na vaidade de se exaltar, de dizer que ele era o anjo da igreja de Laodiceia, fundou o movimento, Deus cortou a vida dele, ele foi levado pelo Senhor num acidente, mas o movimento continuou. É uma coisa, é um outro exemplo de alguém que teve o mover do Espírito Santo. E nesse século passado, século 20, nós poderíamos dar muitos exemplos de Sansão, pessoas que Deus, a unção do Espírito Santo, mas a vida não era transformada. Então, essa bênção do Senhor estava sobre Sansão desde a sua infância. E versículo 25 ainda fala que ainda como jovem, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa maravilhosa, não explica aqui, nós temos que deduzir. Nós sabemos que já era uma época em que os filisteus estavam dominando totalmente o povo de Deus. Então, quando fala que o Espírito Santo começou a incitá-lo, nós não sabemos exatamente o que era. Será que Sansão já sentia um pouco dessa força sobrenatural? Não fala. Será que o coração dele começou a arder, como Moisés, quando ele viu os egípcios maltratando o povo? Será que ele viu aquela opressão dos filisteus e ele pensou, isso não pode ser? Será que o coração dele começou, nós não sabemos, mas fala que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Irmãos, por mais que a gente dê esse lado de que Sansão teve a unção do Espírito Santo, mas não teve a transformação de coração, não vamos menosprezar a bênção da unção do Espírito Santo, amém? Eu não estou aqui para falar que Sansão não teve o mover de Deus. Ele entrou, talvez eu, se fizéssemos um, como é que fala, um júri, para votar quem que deve entrar no capítulo 11 de Hebreus, eu acho que se eu fizesse parte desse júri, eu não votaria em Sansão, mas ele está lá, Jefté, Sansão estão lá em Hebreus 11, citados por nomes como homens de fé. Sansão foi um homem sobre quem o Espírito Santo agia, ele tinha a unção do Espírito Santo, isso começou desde uma idade jovem, uma idade muito nova. Então isso é uma coisa tremenda, não é uma coisa para desprezarmos, é só para entendermos que além disso Deus quer outra coisa também. Mas o poder do Espírito Santo e Jesus, como vimos, Jesus também teve essa bênção na juventude, Jesus também teve a unção do Espírito Santo, mas ele teve a vida perfeita, ele nos mostrou com perfeição o que Deus quer através da unção do Espírito Santo. Ok, vamos começar então no capítulo 14 e vamos ver o que acontece agora na vida de Sansão. Infelizmente, o primeiro versículo já nos mostra algo que vai acontecer bastante na vida de Sansão. Também. É, ele está falando que Moisés foi separado, de certa forma foi separado, mas não como Nazireu, né? Com certeza. A mão de Deus estava sobre ele, tanto que ele ficou, né, 40 anos como filho da filha de Faraó, mas a vida dele estava separada, né? Deus colocou a mão sobre ele. Então, Juízes 14:1, desceu Sansão a Timnate, que com certeza pertencia aos filisteus. E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Então aqui nós vemos já algumas características de Sansão. Primeiro assim, a história de Sansão é a história do envolvimento dele com mulheres, e todas mulheres que não eram do povo de Deus. Então, todos os envolvimentos dele com mulher foram envolvimentos errados, envolvimentos sensuais, envolvimentos de julgo desigual, né? Coisas que a palavra tinha falado. Então, nós tiramos algumas conclusões aqui. Uma das coisas importantes para notar é que os pais de Sansão fizeram certinho o que Deus mandou. O que Deus mandou? Né, mesmo na gestação, a mãe não podia tomar vinho, etc. Não podia dar para ele, não podia passar navalha sobre a cabeça dele. Então, todas essas coisas eles cumpriram. Só que faltou alguma coisa interior. Porque esse homem, que nós não sabemos a idade dele nessa ocasião, devia ser jovem, mas era de idade de casamento. Você vê pela história aqui, muito clara nas entrelinhas, uma pessoa voluntariosa. Olha como ele fala com os pais, né? Ele chega assim, ele foi lá, viu, né? É aquela criança que está acostumada, por isso que a criação, o caráter, começa pequenininho. Porque a criança que vai na loja, viu um brinquedo, eu quero aquele brinquedo, eu mando, eu que quero, ele vai se tornar uma pessoa adulta voluntariosa, porque aqui é como ele está continuando com o mesmo padrão de caráter, né? Assim como ele vê um brinquedo, assim, eu quero, não, deixa, vamos pensar em outro mais barato, não, eu quero, ele ganha o que quer. Então ele, aparentemente, ele está acostumado com isso, porque ele vai ver uma mulher, volta e fala com seus pais: eu vi uma mulher, agora, vocês que são meus servos, meus empregados, vai lá e pega essa mulher para mim. Aí os pais falam assim: não, meu filho, né? É aquela, você vê na hora, assim, no tom de voz, você já vê quem que manda na casa, né? Marido, mulher, pais, filho, assim, é rapidinho, você já vê mais ou menos onde que está, né, a voz da autoridade, né? Os pais que estão suplicando para o filho, né? Meu filho, por favor, você não quer pensar numa filha aqui do nosso povo, né? Eles não têm nenhuma autoridade, nenhuma ordem, nenhuma, sabe, nada, eles estão suplicando, como muito, assim, esses hábitos vêm desde pequeno, né? Desde pequenininho já tem o hábito formado, o Sansão é que manda. O pai ou a mãe fala assim: por favor, escolha outra coisa, pensa em outra coisa. Não, o que ele fala? Né, eles falam no versículo 3: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão ao seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Não precisa falar mais nada, né? Então, como eu falei assim, o que, que é carnal? Você pode ser, isso aqui é profundo, para aplicar para a nossa vida. Nós podemos ser separados para Deus, não como Nazireu, mas como parte do povo de Deus, separados para Deus. Nós podemos ser ministros de Deus, existem pessoas que são chamadas como obreiros, que estão na obra de Deus, mas são carnais. O que, que é carnal? Não é só quem é atraído pelo outro sexo ou coisa assim. Carnal é esse fundamento: eu quero o que me agrada, eu sou o centro, eu que quero. E quando eu quero uma coisa, eu quero que meus pais me ajudem, eu quero que meu marido me ajude, eu quero que minha esposa me ajude, eu quero que Deus me ajude a conseguir o que eu quero. Isso é carnalidade. Eu quero, é para mim, isso me agrada. Então, toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Agora o versículo 4 nos leva a pensar mais fundo ainda. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha... Agora você me explica esse versículo, porque agora me confundi. Né? O homem carnal está indo atrás de uma mulher dos filisteus, e a Bíblia diz que isto veio do Senhor. Deus gosta de confundir a nossa cabeça, não é verdade? Por que ele podia ter contado a história, mas pôr esse versículo na Bíblia, aí já dificultou a nossa compreensão, não é verdade? Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E aí? Como que eu vou explicar que isto veio do Senhor? Você vai me dizer que Deus queria que Sansão fosse atrás de uma mulher dos filisteus? Você vai me dizer que isto era propósito de Deus? Aí que vem a coisa mais assustadora em tudo isso. Entender que Deus, nesse homem, separado desde o nascimento, quanto mais, sei lá, nossas vidas não chegaram a essa consagração, mas mesmo nesse caso... Deus, que tinha um propósito de livrar o seu povo dos filisteus, ele olhou para Sansão e não achou um jeito, não achou uma entrada no coração dele, para que ele servisse aos propósitos de Deus por uma motivação boa. Ele viu um homem carnal, um homem que não estava buscando os propósitos de Deus, que não interessava pelo que agradava a Deus, ele buscava o que agradava a si mesmo, e Deus pensou... O que eu vou fazer? Olha, eu sei que eu estou entrando numa área que nós não temos direito de dizer o que Deus pensa, como é que Deus... É um mistério, mas eu não vejo outra maneira. Aqui está um homem que Deus chamou desde o nascimento, mas Deus permite a cada um de nós que tomemos certas escolhas, certas opções. E embora Sansão tivesse essa infância, esse começo promissor, que nós lemos no final do capítulo 13, mas apesar disso, Deus não encontrou em Sansão uma maneira de usá-lo como ele usou muitos outros servos seus. Tanto Sansão, na verdade, irmãos, Sansão, na verdade, ele é uma figura do povo de Israel, porque você vai ver, como eu já falei, Sansão sempre estava sozinho, e nós vamos ver no capítulo 14 uma das razões por quê. Porque o povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus. Lembra que eu falei que nesse ciclo nós não encontramos o povo de Deus clamando a Deus. Nós não encontramos. E na hora que Sansão precisava do apoio do seu povo, vai 3 mil homens de Judá para amarrar Sansão e entregar para os filisteus, para que eles não sofram um ataque dos filisteus. Essa é a condição do povo de Israel nessa época. Eles não estão dispostos a sacrificar nada para que Deus haja. Eles sabiam que naquela época que Sansão era muito forte, foram 3 mil homens do povo de Israel para pegar Sansão, amarrá-lo e entregar aos filisteus. Essa é a condição do povo de Israel. Eles querem paz com os filisteus. Eles não queriam que Sansão fizesse uma luta, uma turbulência. Eles queriam paz. Paz com os filisteus. E Sansão é um homem que está sempre fazendo alianças erradas. E Deus fala, como que eu vou agir, como é que eu vou me glorificar no meio dessa situação carnal? Então ele vai usar as inclinações carnais. Isso não significa que Deus queria, significa que Deus é tão grande, que mesmo no caso de um homem carnal assim, ele consegue chegar aonde ele quer. Isso não é bonito? Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele consegue alcançar o objetivo dele, mesmo em situações como esta. Agora, isso é uma vergonha para nós. Se você lê essa história e fala assim, Deus não usou Sansão, Deus pode usar a minha vida também, mesmo que eu não busque a santificação, mesmo que eu não busque que Deus habite. Não tem esses exemplos? Olha, nossa carne, você pode pensar que não, mas as pessoas muitas vezes usam desculpas. Muitas pessoas falam, não tem aquele homem de Deus que tinha muita unção e depois foi descoberto que ele tinha isso e isso na vida dele. Então, Deus também pode me usar, Deus perdoa, Deus passa por cima. Nós usamos muitas desculpas erradas. Se no seu coração tem algo dizendo assim, ah, se aconteceu com Sansão, pode acontecer comigo também. Deus vai me usar, Deus vai perdoar, esse não é o objetivo da história, não é isso que Deus está mostrando. Ele está mostrando, é como aquele versículo no profeta, que fala assim que Deus procurava entre todos na terra, quem pudesse ser um intercessor, quem pudesse entrar na brecha, e o que fala? Eu procurei, não achei um, então o meu braço vai ser estendido e vai ganhar a salvação. Então, Deus está procurando alguém, Deus queria alguém, e isso aqui serve como contraste. Lembre disso, por que que tem Saul antes de Davi? Por quê? Porque ele queria mostrar antes de Davi o que não é. Antes de mostrar o que é, ele mostra o que não é. Antes de Samuel, ele mostra Sansão. Ele vai mostrar uma outra pessoa separada para Deus, um homem que tinha a palavra de Deus na sua boca, Samuel. Mas antes de Samuel, vem Sansão, para mostrar o que não é. Então, meus irmãos, aí nós colocamos aqui na sua folha como Deus usava Sansão. Infelizmente, nós temos que colocar, Deus usava as inclinações carnais de Sansão. Você precisa entender, se você pegar essa frase fora de contexto, você vai chegar a uma conclusão errada. Mas todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, era por causa de uma reação carnal dele. Só que Deus estava usando porque ele queria vitória contra os filisteus. Então Deus permitiu, Deus usou essas inclinações. Quando ele ficava bravo com os filisteus, porque eles tinham feito alguma coisa, aí Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele. Mas isso é uma história triste. E quantas pessoas, você fala assim, mas isso pode acontecer? Eu posso dar um exemplo muito comum, sem falar de uma pessoa em particular, esse exemplo inclui um monte de gente. Quantas pessoas saem evangelizando, pregando, pedindo cura, quando lá no íntimo do seu coração eles estão querendo exaltação? É uma motivação carnal. E quantas vezes Deus, para o bem do seu reino, unge aquela pessoa e permite que muitas pessoas sejam salvas? E eu já vi isso, não só no geral, já vi isso sim de uma forma muito íntima, de conhecer pessoas que trabalhavam junto e que depois as coisas foram acontecendo na sua vida, Deus foi tratando e mostrando como aquela motivação estava errada, mas Deus usou, muitas pessoas foram convertidas. Então, isso não é desculpa, mas isso nos coloca numa posição, Deus, isso não traz um resultado. A história de Sansão não é uma história que vai trazer o objetivo final de Deus, é só uma pequena parte que Deus precisava começar a libertar o povo dos filisteus. Ele usou Sansão para isso, mas ele não conseguiu fazer muita coisa, ele teve que usar, como ele não achou outra entrada, ele teve que usar inclinações carnais. É triste, é terrível. Mas essa foi a situação do povo naquela época, foi a situação de Sansão. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Agora esse aqui é um exemplo, vamos dizer assim, até positivo de como Deus operava na vida de Sansão, né? Não é uma coisa muito espiritual, mas é uma coisa natural. Eles estão caminhando e nós deduzimos depois pelo fato de que os pais não sabiam o que tinha acontecido, que fala assim, ele desceu com seu pai e sua mãe. Né? Mas esse momento em que o leão vem, os pais não estavam juntos. Você lê o resto da história, você descobre que os pais não sabiam do leão, não sabiam que ele tinha matado o leão. Então, eles estão andando juntos e Sansão, que é um garoto muito voluntarioso, faz o que ele quer, vai onde ele quer. Não sei se ele saiu para uma vinha para colher umas uvas, não sei o que ele fez. Ele deixou os pais e saiu sozinho. Só pode ser isso. E vem o leão rugindo. Alguém sabe por que que o leão ruge? Alguém sabe por que que o leão ruge? Oi? Não, ele, quando ele tem uma vítima, quando ele tem assim, ele vê Sansão. Por que que ele rugiu? Né? Lógico que o leão não pensa isso, é um instinto, né? Mas por que que ele ruge? Porque aquele rugido paralisa o coração. Imagina você ali, né? Né? É um rugido que deixa a pessoa totalmente sem ação. Daí o leão pula em cima e pronto, né? Não tem... Então o leão, quem é comparado a leão, além de Jesus? Não, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas tem uma outra personagem espiritual que é comparado a leão, quem é? Lá em 1 Pedro, né? O diabo, né? Que anda ao nosso derredor fazendo o quê? Rugindo. Então aqui é um outro paralelo que nós temos. Quem mais também, antes de matar filisteus, inclusive filisteus, quem mais também matou um leão? Davi. Foi, irmãos? Não foi? Um leão e um urso, né? Então, por que Davi matou um leão? Por que que ele teve essa oportunidade? Por que que Sansão, veja bem, Sansão não fez nada ainda. Estão acompanhando, né? Sansão ainda não fez nada para libertar o povo de Israel. Ele está indo atrás de uma mulher, né? Não está nem indo atrás de cumprir os propósitos de Deus. Ele está indo atrás de se agradar. Mas no caminho vem um leão rugindo contra ele, que é uma figura de Satanás, é uma figura de tentação, é uma figura de alguma coisa que levanta a voz de tal forma que você se paralisa e fala assim: eu não tenho forças, o mundo é muito forte, essa inclinação, esse desejo é muito forte, eu não posso fazer nada. Não é assim que o diabo, não é essa tática? Ele ruge para que nós acreditemos no rugido, para que nós nos paralisemos. Só que ali Deus já está mostrando para Sansão, como ele mostrou para Davi. Davi também foi treinado antes de enfrentar o grande gigante, ele foi treinado com o leão e com o urso. Também aqui Sansão está sendo treinado. Ele nunca, o Espírito Santo vinha sobre ele, mas Sansão ainda não sabe como é que Deus vai agir na vida dele. Sansão não sabe o que essa unção do Espírito Santo vai fazer na vida dele. Então, nesse momento em que há uma emoção de medo, com certeza, o Espírito Santo, versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou dele. Que coisa tremenda! Isso, irmãos, eu vou tornar a repetir, isso sem a transformação interior do Espírito é insuficiente. Deus não quer só dar poder, mas isso aqui é tremendo, isso aqui é uma bênção, isso aqui é para nos mostrar que quando o Espírito Santo dá unção, quando o Espírito Santo vem sobre nós, não é, esse tipo de unção não é permanente, ou seja, Sansão vai ser usado muitas vezes dessa maneira, mas não é todo momento que a Bíblia diz que ele tem essa força, não é todo momento que o Espírito Santo vem sobre ele. A unção do Espírito Santo, alguém tem o dom de cura, então ele pode curar quem ele quiser, na hora que ele quiser, é assim? Assim que são os dons do Espírito? Alguém tem o dom de profecia? Então vem alguém na sua casa e fala assim: irmão, irmã, eu quero uma profecia. Eu fico imaginando, gente, que coisa é essa assim, eu quero uma profecia? Não é assim que Deus age. Deus dá os dons para quem ele quer, na hora que ele quer. A pessoa que tem o dom, tem a fé, tem a experiência, ela tem um direito, ela frequentemente é usada, mas ela tem que chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, tu tens alguma palavra? A pessoa que é usada em cura, ela vai orar por cada pessoa como um novo desafio, Uma fé em Deus, é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que tem o poder de curar, é o Senhor que cura, ou talvez por alguma razão que nós não conhecemos, o Senhor não vai curar. Pode falar, pode ler livro de todas as pessoas que tiveram grande poder em cura, eles vão falar, não são todas as pessoas que são curadas. Então o poder de Deus, a unção, vem sobre a pessoa de uma forma especial, isso não é uma coisa permanente. Agora a habitação do Espírito em nosso interior para transformar, isso é permanente, é isso que Sansão não tinha. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, olha que testemunho tremendo, que mesmo Davi quando ele matou o leão, nós não sabemos, fala que ele pegou, não sei, ele fala dos dois juntos, né? Não sei se era o leão ou o urso, né? Mas que ele pegou o bicho pela barba e matou, aí, provavelmente ele tinha uma espada, né? Mas Sansão não tinha nada nas mãos, olha aqui, o Espírito Santo tomou posse dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Eu não sei se eu conseguiria despedaçar um cabrito, mas ele despedaçou que nem se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Olha, a Bíblia não nos dá uma interpretação disso, vai ter o resto da história, nosso tempo está acabando, mas eu só quero terminar com isso aqui. Primeiro, foi a primeira experiência que Deus deu para Sansão, foi aqui que ele começou a ver como Deus podia agir na vida dele, e ele viu que Deus podia dar a ele um poder sobrenatural, e esse poder vinha, por que que Sansão é colocado entre os que tinha fé? Irmãos, você não acha que mesmo que fosse um segundo, ele tinha uma opção de correr, ou ele tinha uma opção de deixar o Espírito Santo que estava dentro dele, tomar posse dele e atacar aquele leão? Ele tinha uma opção. Então ele foi um homem de fé. Ele foi um homem de fé porque ele deixou o Espírito Santo agir e ele despedaçou o leão. Então o leão representa tentação, representa as táticas do inimigo, e Deus estava mostrando aqui para Sansão que o Espírito Santo tinha poder dentro dele. Lá na frente, quando ele vai revelar o segredo dele para Dalila, ele mesmo fala para ela, se cortar o meu cabelo, eu me tornarei fraco como qualquer outro homem. Sansão sabia que a força que ele tinha vinha somente de Deus. Isso é muito importante. A unção que vem do Espírito Santo vem de Deus. No momento que você acha que é seu, que é sua propriedade, que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, você está agindo de uma forma errada. Então aqui ele entendeu que quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele tinha o poder para despedaçar um leão. O leão pode rugir, mas o Espírito Santo é mais poderoso, amém, irmãos? O diabo pode rugir, mas ele não pode fazer nada se nós estivemos revestidos pelo Espírito Santo. Agora, outra coisa importante, nós vamos terminar aqui, que depois o resto da história vai demorar um pouco mais tempo para terminar. Ele não falou para ninguém, nem para o pai e nem para a mãe. Isso também foi uma coisa positiva. As coisas de Deus, os verdadeiros segredos de Deus, não devem ser contados. Não devem ser contados. A partir do momento que você começa a contar para todo mundo como é que Deus fez isso na sua vida, olha, é um pouco difícil de separar. Deus gosta de testemunhos, é maravilhoso testemunhar do poder de Deus, principalmente quando você dá glória para Deus, porque existem testemunhos que dão mais glória para si do que para Deus, não é verdade? Outros testemunhos dão mais glória para o diabo do que para Deus também, né? Então o testemunho tem que dar mais glória para Deus do que para si mesmo. Agora eu estou falando aqui do segredo. Sansão tinha um segredo com Deus, isso vai permear o resto da história dele, que ele não podia contar esse segredo, principalmente para essas alianças falsas que ele estava fazendo. Mas ele não contou nem para o pai, nem para a mãe. Ele estava certo ou estava errado? Ele estava certo, não era para contar. Pai, mãe, sabe o quê? Eu despedacei um leão. Não, Não é, tem coisas que são íntimas. Vitória sobre o pecado, poder que Deus dá, que se você contar, sim, você pode falar assim, eu quero dar glória para Deus. Existem certas coisas que você conta, que são intimidades suas com Deus, e direto ou indiretamente, você vai acabar ficando com um pouquinho da glória. Se você conta, você vai falar assim, eu despedacei o leão. Como é que você vai explicar? Ah, pela fé, eu falo que foi Deus e tal. Mas lá dentro a pessoa vai falar assim, oh, que homem de fé, que mulher de fé. De alguma maneira você vai levar, né, uma participação nos lucros aí, né? Então, nós temos que entender que tem segredos que são somente nossos e Deus. A partir do momento que você começa a divulgar esse segredo, como vai acontecer aqui, ele usa essa experiência para fazer uma charada lá para o pessoal, ele vai perder, ele só vai perder. Não era para contar. Então lembre disso. As coisas verdadeiras de Deus, na nossa intimidade, quando Deus nos mostra qual é o poder que nós temos em Deus, como a unção pode quebrar essa força do inimigo, deixa isso para você e Deus, amém? Eu espero que vocês consigam ver a diferença, porque evidentemente, né, depois nós vamos até repetir isso, o mel que sai dessa vitória, ele vai repartir, né? Lá na frente ele pega mel, dá para o pai e mãe e não fala de onde que veio, entendeu? Então você vai receber força desta vitória que você vai repartir com outras pessoas, mas você não precisa falar assim, você sabe de onde veio esse mel? Sabe de onde veio esse mel? Eu que matei o leão e depois apareceu esse... Não, nada disso, ele deu o mel, achei mel aí, não importa de onde, amém, irmãos? Então o Espírito Santo pode falar em nossos corações. Pai amado, nós queremos que o Senhor mostre o teu grande poder em nossas vidas. Queremos que essa unção venha sobre muitas pessoas para glorificar o teu nome e para nos libertar de toda a opressão que ainda existe sobre nossas vidas, sobre a tua igreja. Mas, ó Deus, queremos que o Senhor encontre corações abertos, que o Senhor não tenha que usar coisas erradas até da nossa vida para buscar ocasião contra o inimigo. Que o Senhor encontre em nós pessoas purificadas, não só pela unção do teu Espírito, mas também pela tua habitação e transformação. Ó Pai, e em nome de Jesus, que haja segredos entre nós e ti. Isso é tão maravilhoso. Qualquer relacionamento íntimo tem segredos, não tem nenhum relacionamento muito próximo que não tenha algo que é reservado só para os amigos íntimos. Pai, nós queremos ser esse tipo de amigo, queremos que o Senhor faça coisa em nossas vidas, que nós possamos reservar, falar assim, Pai, esse é um segredo nosso, eu sei, e o Senhor sabe, que esse poder veio de Ti somente. Em nome de Jesus, pedimos, amém.